Parashá Vaetchanan. Vamos ler inicialmente em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 26. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 26. Diz assim a Torá: Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: Basta! Não me fales mais nisto. O contexto aqui, Moisés está novamente repetindo os acontecimentos dos 40 anos até aquele ponto, e esse evento parece que ficou muito vivo na memória, na mente e no coração de Moshe Rabbeinu. Moisés, ele sabe que ele errou no episódio de Meribá, no deserto de Kadesh. Faltava água, vocês conhecem todos a história. O povo estava com sede. E mais uma vez, já não estávamos no comecinho da jornada, estávamos no final. Já no final, outra geração, experiências. Deveríamos ter aprendido a andar com Deus. Deveríamos ter aprendido sobre o caráter de Deus. Deveríamos ter aprendido a confiar em Deus. Mas somos um povo difícil. E o fato é que o povo murmurou mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, incontáveis vezes, mais uma vez. E Deus havia dito a Moisés: fala com a rocha. E Moisés já estava transbordando, não de água, transbordando de ira, de indignação, de frustração. E Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bate na rocha, bate uma e uma segunda vez, ele bate duas vezes na rocha. E a coisa em si até que funciona, porque sai muita água e o povo mata a sede, mas Deus diz a Moisés: Você não me santificou? Eu disse para você falar, não bater. E você bateu, então agora você vai ser punido por isso e você não vai entrar na terra de Israel. Você vai ficar do lado, do outro lado do Jordão, você não vai passar o Jordão. Esse é o fato. Mas quando Moisés, ele traz à memória esse evento, ele diz: O Senhor indignou-se muito contra mim, Moisés está falando, por vossa causa. Ora, como é isso? O Senhor estaria indignado com Moisés por causa de Moisés? Nós somos punidos pelos nossos pecados. Em Cristo Jesus, nós somos perdoados pelos nossos pecados. Cada um responde por si. Como é que Moisés aqui está dizendo: O Senhor se indignou comigo por vossa causa? E o problema aqui, às vezes a gente lê e fala: esse versículo, deixa para lá, depois eu penso nisso. Só que não dá, porque não é a primeira vez que Moisés fala dessa forma. Ele já havia dito em Deuteronômio capítulo 1, nós lemos na semana passada, Deuteronômio capítulo 1, versículo 37: Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: Tu lá também não entrarás. Também tu lá não entrarás. O Senhor se indignou por causa de vós. Como é esse triângulo? Que estranho. Não, Moisés, se eu estivesse ali, eu diria: Não, Moisés, acho que você não entendeu muito bem. O Senhor se indignou por sua causa mesmo. Mas a palavra de Deus, ela é infalível, não contém falhas, ela é inerrante, não contém erros, não há contradições, ela é toda perfeita, é toda harmoniosa. E assim está escrito na Torá. E mais uma vez ainda. Porque nós lemos o texto de Deuteronômio 3, agora nós lemos o de Deuteronômio 1, é a mesma coisa, a mesma fala. Contra mim se indignou o Senhor por causa de vós. Em Deuteronômio 3, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa. E ainda mais uma terceira vez nós encontramos em Deuteronômio capítulo 4, ainda nesta paraxá, desta semana mesmo, no versículo 21, Deuteronômio 4, 21. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, falando a Israel. Como é isso? O Senhor se indignou contra mim por vossa causa. É possível isso? Bem, tanto é possível que aqui está. E quando nós pensamos um pouco mais a fundo, numa situação em que o Senhor se indigna com alguém, mas há algo mais. Há um componente, um terceiro componente. Não que Moisés fosse inocente do seu pecado. Ele errou. Mas o que Moisés estava querendo dizer, e isso precisa ser levado muito a sério, quando ele fala: o Senhor se indignou contra mim, é contra mim mesmo, por vossa causa. Por que por vossa causa? Porque Moisés aguentou anos e anos e anos e anos, até que em determinado ponto ele peca por causa da sua fraqueza, em primeiro lugar, é óbvio, ele era um homem, Moisés, o homem Moisés, não é um semideus, não é Deus, é um homem, Moisés, o homem, servo do Senhor, com suas fraquezas também. Mas ele como que é levado a pecar pela situação? Ele já não consegue mais lidar com o povo murmurando e murmurando, que são 40 anos. E ele então é como que ajudado a pecar naquela situação. E quando nós olhamos nas Escrituras, parece que isso não é tão inédito assim. Essas palavras, o Senhor se indignou muito contra mim por vossa causa, caberiam nos lábios de Adão, foi a mulher que tu me deste. De alguma forma, Eva participa no pecado de Adão, como que o induz ao pecado. Essas palavras, o Senhor se indignou muito contra mim por vossa causa, caberiam nos lábios de Jacó. Porque quem levou Jacó àquela situação em que ele teve que se fantasiar para se fazer passar por Esaú, enganando seu pai, quem o induziu a isso foi a sua própria mãe, Rivka. Caberiam essas palavras nos lábios de Jacó: o Senhor se indignou contra mim, mas por sua causa, mãe. Porque você me levou àquela situação. É claro que nós somos os responsáveis últimos por nossos pecados. Moisés aqui não está dizendo que ele não pecou, que ele não errou, mas está dizendo que ele foi induzido a pecar. Aquela situação acabou como que facilitando o seu pecado, como que empurrando, não determinando, porque ninguém é obrigado a pecar. Ninguém é obrigado a pecar. Você sabe por que nós pecamos? Nós pecamos porque nós queremos pecar. Nós pecamos porque nós gostamos de pecar. Essa é a situação do homem natural. O homem peca porque ele quer pecar. Mas há situações, especialmente em relacionamentos interpessoais, e nós vamos nos vendo à luz da palavra, e nós vamos percebendo que essas palavras também cabem muitas vezes em nossas próprias vidas. Quantas vezes nós não somos induzidos a pecar? Claro. O pecado continua sendo 100% responsabilidade do pecador, de quem peca. Não estamos falando de uma transferência de responsabilidade, não estamos terceirizando a culpa, mas estamos dizendo que há situações, há relações, há relacionamentos, há pessoas, há circunstâncias que como que nos induzem a pecar. E provavelmente todos nós já passamos por isso. Em que depois nós pensamos, mas onde eu estava com a cabeça? Sim, eu errei, foi culpa minha, foi erro meu, foi pecado meu. Mas eu me deixei levar, eu me deixei contaminar naquela situação. Por pessoas, por circunstâncias, eu me deixei levar, eu me deixei manipular e eu acabei pecando. É claro que para Deus não há como fazer uma terceirização de responsabilidade, isso não existe. No próprio Ganeden, em Gênesis 3, você vai ver o homem: não, foi a mulher. A mulher, não, foi a serpente. Bom, foi a mulher, sim. Foi a serpente, sim. E foi Adão, sim. Não se trata de fugir da responsabilidade e dizer que foi o outro, porque isso Deus não aceita. Não é realista. Mas é concreto, sim, pensar. É muito comum até pensar e constatar que nós muitas vezes somos levados a pecar por circunstâncias. E embora isso não nos isente da responsabilidade pessoal, nós continuamos responsáveis, mas nós somos alertados pela própria palavra de Deus. Nós somos advertidos a tomar cuidado em nossos relacionamentos, em nossas relações interpessoais, a ficar atentos, a andar conforme a lei de Deus, para que nós também não sejamos induzidos a pecar, mesmo sabendo que não vai adiantar dizer foi ele, foi ela, foi a circunstância, foi o grupo, foram as pessoas. Não, você peca porque você quer. Você é julgado diante de Deus por seus pecados. Mas há muitas situações em que essas palavras de Moisés cabem perfeitamente em nossas bocas, expressam mais profunda realidade. O Senhor se indignou contra mim por vossa causa. De alguma forma, o pecado dos outros, o pecado é muito solidário. Ele gosta de companhia. De alguma forma, por alguma razão que nós ainda não entendemos, mas assim acontece no mundo espiritual, nós somos atraídos pelo pecado dos outros, somos como que contagiados. A Bíblia nos adverte para que nós estejamos atentos em nossas relações, muito atentos, para que nós também não venhamos a ser mais uma vez e mais uma vez induzidos ao pecado, para que mais uma vez o Senhor não se indigne contra nós por nosso pecado, sim, mas o nosso pecado que foi facilitado, digamos assim. Nós temos muitos facilitadores de pecado à nossa volta, em nossas relações, pessoas que estão muito perto de nós, às vezes, que são verdadeiros facilitadores, às vezes indutores do nosso pecado. A responsabilidade continua sendo nossa, mas já que a responsabilidade é nossa mesmo, convém atentar para circunstâncias, situações e pessoas que como que vão nos empurrando ao pecado. A Bíblia nos ensina também como nós podemos andar em harmonia com a vontade de Deus, para que não sejamos enfraquecidos, para que não estejamos susceptíveis a pecar por causa dos outros. Tito, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Tito, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Lembra-lhes, vejam, aqui Paulo está falando a Tito numa sequência. A Bíblia tem divisão de versículos e capítulos, mas quando Paulo escreveu a Tito, ele não escreveu em versículos e capítulos, ele simplesmente escreveu o texto corrido. Então, é bom darmos uma olhada no versículo anterior, que é o último versículo do capítulo 2, onde Paulo está falando a Tito sobre autoridade. Tito, capítulo 2, versículo 15, diz estas coisas: exorta e repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Aqui, no capítulo 2, no versículo 15, Paulo está falando sobre autoridade dentro do ambiente religioso, aquela autoridade da eclésia, do kahal, da congregação, que se exerce dentro do ambiente religioso. E Paulo está dizendo a Tito, diz estas coisas com a palavra de Deus, as coisas de Deus. Fala sobre estas coisas, a doutrina, a Torá, os ensinamentos, os evangelhos. Fala sobre estas coisas, as palavras de Jesus, a vida, a morte e ressurreição de Cristo. O que nós aprendemos da lei, dos profetas, tudo no ambiente religioso. Fala estas coisas, diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Essa autoridade dentro do ambiente religioso, para Paulo, quando ele faz a transmissão a Tito do conceito, ele não está querendo dizer, ó, Tito, você tem que se impor. Grita bastante, dá bastante soco na mesa, fala grosso para assim as pessoas vão respeitar a sua autoridade. Não é isso. Não é isso. A autoridade não vem. Tem gente que tem, né, uma personalidade, um caráter diferente, né, que pulso firme, fala alto, fala grosso, grita, maltrata, é grosseiro, e parece que isso é autoridade. Bom, não funciona assim. Não é isso que Paulo tem em mente, com certeza. A autoridade de Tito, assim como a autoridade de Paulo, estaria subordinada ao seu alinhamento com Deus. Ou seja, na medida em que Paulo, na medida em que Tito estão transmitindo, estão vivenciando e ensinando em conformidade com a palavra de Deus, a autoridade vem disso. Estando perfilados com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, a autoridade ela flui. Mas vejam que não é a autoridade da pessoa. Não é que fulano tem autoridade, não. A autoridade está em Deus. A autoridade está na palavra. E a pessoa funciona como uma espécie de torneira, de canal por onde flui a água, mas ela não é água, ela não é nada. É só algo por onde a palavra de Deus, a vontade de Deus pode ser expressa e pode fluir. Então, não é uma autoridade impositiva, não é uma autoridade exercida como se exerce autoridade, por exemplo, fora do ambiente eclesiástico, fora da igreja, como se exerce autoridade no mundo. Aí, quem fala mais alto, quem bate mais, quem xinga mais, quem grita mais, aí esse vai ser o que tem mais autoridade. Bom, não é assim, não deveria ser assim, não poderia ser assim dentro do corpo de Cristo. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades. Aqui começa o problema. Quando Paulo diz a Tito, lembra-lhes, por que lembra-lhes? Porque não era algo inédito. O próprio Jesus já havia ensinado, dá a outra face, anda a segunda milha, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades. Aqui Paulo já não está, mas falando dentro do ambiente religioso. É lá fora. E isso é particularmente problemático na época dos apóstolos. Porque as autoridades que governavam eram do Império de Roma, ou subservientes ao Império de Roma. Não havia nada pior, era o pior possível. Se você às vezes critica o governo, esse ou aquele, você imagina como seria na época de Roma, em que todos eram subjugados a César. César era como uma espécie de Deus, e assim que ele queria ser visto pelos outros, um homem pecador, como todos nós. Mas ele queria ser visto como uma espécie de Deus, como uma deidade, César. E tudo que ele fizesse, tudo que o Império Romano determinasse, precisaria ser obedecido. Era uma autoridade injusta, era uma autoridade que subjugava. E ainda assim, Paulo diz a Tito, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades. Muito difícil pôr isso em prática naquela época, mas era assim que tinha que ser. Diga-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades. Irmãos, isso que nós estamos lendo aqui nesses primeiros três versículos do capítulo 3 de Tito, é justamente, talvez você já tenha começado a perceber, é justamente uma série de instruções que Paulo dá a Tito e a nós, que podem parecer, à primeira vista, você pode olhar aquilo, ah, isso aqui é só um manualzinho de conduta. Mas quando você olha com atenção, você percebe, voltando ao nosso texto, aos nossos textos de Deuteronômio, que aqui Paulo está nos ensinando como nós vivermos sem sermos nós mesmos induzidos a pecar pelo pecado dos outros. Então você tem um governo horrível, horroroso, pior possível, Roma. Tendência natural, o que que é? É que por causa do pecado do governo, eu cometo outros pecados. E Paulo aqui, o seu interesse não é um manualzinho de conduta, de boas maneiras, mas como você viver uma vida de forma que o pecado dos outros não te contamine, que você viva limpo, que você não seja induzido a pecar pelo pecado dos outros, que Deus não se indigne contra você por causa dos outros. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, e a melhor coisa é isso, não se envolva com isso, não se suje por causa do sujo. Sejam obedientes, lembra-lhes, que sejam obedientes. O evangelho não é um chamado à rebeldia, à desobediência. Sejam obedientes. Eu não estou falando, irmãos, de ser bobo, bobalhão, não é isso? Você tem situações extremas. Por exemplo, nós sabemos na Alemanha nazista que um pastor luterano, um teólogo, Dietrich Bonhoeffer, depois você pesquisa, se não souber quem é, participou da Operação Valquíria, ele mesmo sendo um pastor cristão, um homem piedoso, ele mesmo participou de uma tentativa, não deu certo, de uma tentativa frustrada de eliminação de quem deveria ser eliminado. Não funcionou. Mas vejam que há momentos na história, há situações extremas em que servos de Deus, crentes, devem se envolver de alguma forma. Mas não é disso que Paulo está falando aqui. Em situações normais, corriqueiras, não pense no evangelho como uma alavanca para a rebeldia ou para a desobediência. Não é. Sejam obedientes. Estejam prontos para toda boa obra. Não é só crer, porque a fé sem obras é morta. Não é só falar, não é blá blá blá, não é historinha. É viver a vida de Deus aqui na terra. A fé sem obras é morta. Ah, eu tenho muita fé. E o que você faz com isso? Ah, não faço nada, mas eu tenho muita fé. Então, essa fé, ela, na verdade, ela se autodenuncia como falsa. Não precisa nem alguém apontar o dedo. A fé sem obras é a negação da própria fé. A fé sem obras é morta. Estejam prontos para boas obras, mas sim, Tovim, nós fomos feitos para andar nas boas obras que Deus preparou de antemão para que nós justamente andássemos nelas. Não é para sermos inativos, negligentes, omissos. Estejam prontos, em prontidão, em presteza. Estejam prontos, com velocidade, para toda boa obra. Sejam obedientes. Não difamem a ninguém. Como é difícil! Como é difícil! Eu, quando fui convertido, há algumas décadas atrás, uma das coisas que mais me impressionava dentro do ambiente de igrejas evangélicas, e sinagoga não é diferente, é até pior em alguns aspectos, o que me impressionava muito era um nível de fofoca, de lachonará. Impressionante. Eu brincava com um amigo meu e a gente falava, acho que é mais fácil Deus fazer um cego ver, Deus curar um leproso, Deus fazer alguém andar sobre as águas, do que Deus fazer os crentes pararem de fofocar uns dos outros. Como é difícil! É um negócio terrível. E eu não estou me colocando aqui como superior de forma nenhuma, eu já caí nisso N vezes. Se não vigiar, continuo caindo. Não difame a ninguém. Não difame a ninguém. Irmãos, há uma distinção semântica aqui, que talvez seja relevante. Não é questão de não caluniar só, é não difamar. Porque a calúnia implica em você falar algo que não é verdade sobre o outro. A difamação é um pouco mais sutil. Porque mesmo que seja verdade, você não deve difamar, ou seja, espraiar má fama, mesmo que aquilo seja verdade. Não é só não caluniar, não mentir sobre os outros, mas é não difamar, não dar prosseguimento àquilo, não, que aquilo não prospere, não progrida através da sua boca. Ah, mas aquele fulano faz, então que ele faça, que ele vai se prejudicar a si mesmo, mas eu não quero ser participante do pecado do outro. Vocês entendem como esse texto inteiro ele fala sobre como nós não sermos participantes do pecado dos outros? Porque difamar, você vai difamar a quem? Alguém que fez algo errado. Então ele cometeu o erro. Mas Paulo está dizendo aqui a Tito para que nós não nos envolvamos no pecado do outro. Ele errou! E você vai sair agora difamando o outro, mesmo que aquilo seja verdade. Não se contamine com o pecado do outro. Seja obediente, esteja pronto, sempre pronto para fazer a coisa certa, a boa obra. Boa obra não é só ir lá e dar comida aos pobres. Boa obra é tudo que você faz em honra a Deus, em kavod l'Hashem, em dignidade a Deus, para Deus. A boa obra, aquilo que você faz de forma correta, ética, boa conduta, bom comportamento, e também, obviamente, fazer coisas como ir levar comida aos pobres, é claro que sim, mas não é tão evidente às vezes. É a forma como você trata as pessoas, é a forma como você se relaciona, é o que você faz que às vezes ninguém está vendo ou ninguém vai saber, é entre você e Deus. Não difamem a ninguém, cuidado, porque às vezes há situações em que a gente se sente até justificado, aquilo é tão terrível que ele fez, que eu tenho que sair contando para todo mundo. Faça isso, não difame a ninguém. Vejam o termo taxativo, a ninguém. Nem sejam altercadores. Um altercador é o que está sempre polemizando, sempre discutindo, sempre querendo buscar uma dialética, sempre discordando, e veja bem, e não é bem assim, sempre altercando. Não sejam altercadores. Nós todos, quando falamos em altercadores, imediatamente deve nos vir pessoas à mente que nós sabemos que são assim, que você começa a conversar, você sabe que aquilo vai virar briga, vai virar discussão, vai virar polêmica, então você até se retrai. Mas o problema é que talvez nós mesmos também sejamos altercadores. Essa repreensão não é para nós julgarmos melhor os outros. É ao contrário, para nós nos julgarmos a nós mesmos. Talvez nós sejamos altercadores. Talvez nós sejamos essas pessoas que estão sempre buscando o contraditório, a discussão, a polêmica. E Paulo diz a Tito e a nós, não sejais, para que não sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens, não apenas dentro do ambiente religioso, mas para com todos os homens. Por que Paulo está dizendo isso? Vejam como todas essas instruções, todas essas orientações, se você as coloca em prática, se você pensa profundamente sobre elas, você começa a perceber como elas te ajudam a você como que se esquivar do pecado dos outros, para você mesmo não ser contaminado, não ser levado, não se tornar participante do pecado deles. Ah, mas ele me trata mal. Seja cordato, seja cortês. Ah, mas ele é rude e grosseiro. Seja cordato, seja cortês. Isso é dar a outra face. Não é se fazer de palhaço. É conscientemente você buscar se esquivar de situações que podem te levar a pecar. É você se preservar e andar limpo. É não se envolver no erro dos outros. Deixa o outro ser como ele quiser ser, com os erros dele. Não está em você consertá-lo. Mas seja cordato, seja cortês com todos os homens, com todas as pessoas. Versículo 3. Pois nós também, outrora... Interessante, porque Paulo, quando ele escreve isso, ele já é um homem conhecido, um apóstolo, já desfruta de proeminência. O apóstolo Paulo, ele não precisaria voltar a trazer à lembrança coisas ruins do seu passado, mas é exatamente isso que ele faz, como que para expressar um antes e depois. Olha, eu antes era assim, vejam, aqui Paulo está dizendo não que os outros eram, está dizendo nós. O versículo 3 está na primeira pessoa do plural. Nós. Nós também, e ele se inclui nisso, o apóstolo Paulo se inclui nisso. Nós também, outrora, éramos néscios, ineptos, ignorantes. Nós também, outrora, éramos néscios, desobedientes. Paulo agora está ensinando a Tito que as pessoas deveriam ser obedientes, mas ele reconhece que ele mesmo já foi desobediente. É isso que algumas pessoas às vezes não entendem. Na nossa relação com Cristo, existe sim um antes e um depois. Não que nunca mais nós vamos pecar, não é isso. Não que nunca mais nós vamos ser desobedientes, não é isso. Mas a nossa posição muda. Algo estrutural, a atitude, a posição, a constituição nossa interna, algo muda radicalmente, pela raiz. O pecado já não é mais um modo de vida, é um acidente. E nós começamos a perceber que nós podemos, em Cristo, nós podemos sim pecar por fraqueza, debilidade, mas nós percebemos que nós podemos não pecar. Nós temos agora em Cristo o poder de dizer não ao pecado. Ah, eu bati na rocha porque eu já estava irritado, eu já estava cansado, o povo murmurando na minha orelha por 40 anos. Mas você tem o poder no Espírito Santo de dizer: eu não vou me envolver no seu pecado. Eu vou fazer o que Deus manda eu fazer. Eu vou seguir em linha reta. Eu vou seguir o caminho de Deus. Ah, mas está todo mundo à sua volta falando mal. Por que você também não fala mal? Porque eu não quero me envolver no pecado dos outros. Você entende? Parece algo difícil. Realmente não é fácil. Mas em Cristo é possível. E Paulo coloca ali, aqui, antes, eu também era assim. Então ele não está falando, não está se colocando como um exemplo de infalibilidade. Não, eu sou um cara perfeitinho, eu nasci perfeito, eu nunca errei. Tô aqui para vocês verem como eu sou e fazer... Não é isso! Não é isso! Nós também éramos assim. Mas nós experimentamos a ação de Jesus Cristo pelo seu Santo Espírito em nossas vidas. E é isso que fez a diferença. Quando você olha isso na vida de Paulo, você não quer tanto assim olhar para Paulo, mas você quer olhar para o Deus. Ele não está chamando atenção para si mesmo. Ele está simplesmente dizendo: olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus é capaz de fazer. Nós também outrora éramos néscios, desobedientes, desobedientes a Deus, desgarrados, desviados, perdidos, fora do eixo, fora do caminho, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Escravos, não conseguíamos dizer não ao pecado. Simplesmente o pecado se apresentava e nós naturalmente seguíamos. Fazíamos conforme as nossas paixões, conforme os prazeres. Simplesmente seguindo os prazeres, simplesmente seguindo as nossas paixões. Ah, mas e a vontade de Deus? Não, a vontade de Deus não importava. Importavam as nossas paixões, os nossos prazeres, isso sim. E assim que nós éramos. E Paulo está dizendo: eu também era assim. Vivendo em malícia e inveja, odiando-nos, odiando e éramos odiosos, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Paulo está falando: você não precisa viver assim. Você não precisa ser assim. Ah, mas ele me odeia. Mas você não precisa odiá-lo. Você não precisa viver em malícia. Você pode se descolar, você pode se apartar, você pode se afastar do pecado dos outros. ao mesmo tempo, mantenha paz. Naquilo que te cabe, seja cordial, seja cortês, como Paulo está dizendo aqui, cortês com todos os homens, sem problema nenhum. Isso te serve como escudo. Você anda reto, em boa consciência para com Deus. Isso te serve como escudo para que você não se envolva no pecado dos outros. Irmãos, nós vivemos num mundo caído, o mundo jaz, ou seja, descansa em paz, no maligno. O mundo está no maligno. Você não precisa, não deveria, não precisa se envolver no pecado do mundo, no pecado dos outros. Romanos capítulo 12, versículos 17 e 18. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não responda o mal com o mal. O que acontece? Você sofre o mal. Na hora que você responde o mal, você, de novo, se torna participante no pecado do outro. Quando você vê Jesus falando sobre dar a outra face, você pode dizer, ah, mas isso é ser bobo? Não, ao contrário. Isso é ser sábio. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Isso não apenas é bom e é o certo, a coisa correta a se fazer, mas é a tua proteção, é o teu escudo, é a forma de você não se envolver no pecado dos outros. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, às vezes não é possível. Quanto depender de vós, às vezes não depende só de nós. Mas se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E eu encerro com o texto de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim o apóstolo Paulo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Não estou dizendo que eu cheguei lá. Não estou dizendo que eu já estou do outro lado, que já está tudo resolvido. Não julgo havê-lo alcançado. O contexto aqui de Filipenses 3 é ser perfeito. É a ressurreição. E Paulo está dizendo, eu não sou perfeito. Eu não julgo havê-lo alcançado. Não estou me vendendo como o perfeitinho aqui. Não é isso. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. São dois movimentos. Para trás, esquecendo. Para frente, avançando. Ah, mas ele me fez. Deixa o que ele te fez. Deixa para lá. Segue em frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você não está hoje aqui para resolver os problemas das décadas anteriores da sua vida. Deixa que isso Jesus Cristo resolve na cruz. Não precisa você resolver. Jesus já resolveu isso lá na cruz. Não se preocupe com isso. Apenas siga em frente. Prossiga. Avance para as que diante de você estão, como diz Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, siga em frente, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Itkadal vitkadash shmerabah. ועלמד יברח חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב ישוע משיחי וחי יכון ומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמר הבא מברך לעולם ולעלמי עלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה ותעלה שמי דקודשה בריחו ולהאמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.